News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Sete horas e 46 minutos de volta no TNews Campo Mourão em sexta-feira. Claro, sempre recebendo aqui o prefeito Taumilo Teselli no TNews. Então, liberado também o WhatsApp aqui, o 44-3523-5248, para você enviar a sua pergunta para o prefeito Taumilo Teselli. Lembrando que ele sempre responde todas aqui, tá bom? Então mande sua mensagem para cá. 44-3523-5248, WhatsApp da Rádio T Campo Mourão. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao TNews.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Uma semana que já foi um pouquinho mais calma, mas ainda o assunto da segurança pública ainda está em voga, né, prefeito? Todo mundo ainda fala, olha, precisamos melhorar a segurança nas escolas, né? Continua o assunto rolando, né, prefeito?
É, porque tem as escolas particulares, tem as escolas do estado e tem as escolas do município, né? É, onde nunca se pensou que poderia acontecer alguma coisa, aconteceu, que numa creche lá em Santa Catarina.
Exato.
E aí desperta o quê? A preocupação que a gente tem que ter aqui também. E quando nós ligamos para as polícias para conversar, para ver o que a gente poderia fazer para melhorar a segurança, a polícia já estava atenta. Não estava monitorando as creches, os CMEs, passaram a monitorar. E a partir daí o município também começou a ter uma preocupação maior, né? Você tem reuniões com a polícia, com os diretores, com os funcionários, você tem orientação como fazer, as câmeras estão instaladas em todas as escolas que a polícia pode ver, a empresa de monitoramento pode ver, a escola vai ter um telão também com todo o monitoramento do entorno da escola também. E aos poucos vai ter que aumentar os muros, porque as escolas não tem escola muito grande. E é um quarteirão.
Exato.
E você vai transformar as escolas numa prisão. Muro de 3 metros. E depois você botar aquelas portas giratórias. Mas se esse é o caminho, aos poucos a gente vai ter que fazer isso. Porque hoje já tem portão eletrônico em quase todas as escolas. E aos poucos a gente vai ter que dotar as escolas de uma segurança maior.
E os professores estão dando aula de porta trancada.
Pois é, um local de liberdade,
exato,
de aprendizado, de... Você tem que transformar praticamente num local igual a prisão.
Exato.
Mas, se o caminho é você ampliar muro, é você botar cerca elétrica, é você botar porta giratória, você não deixar mais ninguém entrar na escola, como nós estamos fazendo hoje, né? Não entra mais ninguém na escola, chega no portão e pega no portão, o pai entra, só vai só até o portão e volta. Nós começamos a fazer isso. Só que, lógico, é uma preocupação. Porque nós temos aí 44 escolas, mais as escolas do estado. E agora o governo do estado também soltou um pacote de ampliar o número de segurança, ampliar o número de escolas cívico-militares, o apoio de quem está na reserva para poder voltar a trabalhar. Então, o estado também está preocupado. E o município também, e a gente vem conversando e trabalhando para a gente fazer o que tem para dar segurança para os pais e para as crianças. Agora, muitas vezes as pessoas falam assim, põe segurança armada, mas eu posso pôr segurança armada em escola? Quanto custa um segurança armada frente a uma escola? Então essas coisas, tudo a gente discute internamente e espera que as coisas se acalmem nos próximos dias.
O grande problema aí está aquelas fake news, né? Nas redes sociais, e é muita gente falando o que não deve nas redes sociais e acaba alarmando a população, alarmando os pais. Alguns não mandam nem os filhos para a escola, né?
Pois é, a internet, ela deu vez e voz, né? Muitas pessoas que não merecem, né? Porque no local de você ter de conhecimento, de informação, para ser um local de ameaça, né? De você ofender os outros, de você achar que ali você pode tudo, né? E na realidade não pode, né? E aos poucos essas pessoas vão também, alguns respondendo o processo, outros presos. Por quê? Você não pode usar um meio de comunicação para fazer o que vem sendo feito por algumas pessoas, né? E aos poucos a polícia, o judiciário vem tomando providência em relação a isso.
Muito bem. Prefeito, nós estamos vivendo aí momento de equilíbrio nas finanças do município, né? É um cenário diferente do que o senhor recebeu em 2017. O município conseguiu equilibrar agora para conseguir respirar, falando agora vamos fazer o que precisa ser feito?
Olha, se a gente considerar 2017, e ontem nós passamos, nós fizemos uma reunião onde foram apresentados os números do município de 2022. O crescimento da receita, a redução das despesas, a gestão técnica responsável da fazenda e todos da sua equipe e também os secretários sabendo o que, que pode, o que, que não pode fazer, possibilita que você avance. Se avance como? Nos investimentos, no atendimento aos servidores e algumas ações que você vai desenvolvendo para melhorar o atendimento para as famílias. Você amplia, por exemplo, um serviço de saúde, você amplia um serviço na educação, você aumenta o período integral nas escolas, você passa a atender melhor no centro de convivência, você cria um cartão, você começa a melhorar e ampliar as escolas, colocar equipamentos nas escolas para poder possibilitar que o professor faça um trabalho melhor. E você vai fazendo aquilo que você precisa fazer para atender a população cada vez melhor. E agora, escola do trabalho para atender a população naquela região. Daí você tem centro de iniciação profissional, você tem o Ampara, você tem a UPA, que nós vamos ampliar agora. Nós temos o centro de atendimento do Paraná, que não tinha. A gente tinha dois médicos à noite, hoje nós temos 6 médicos à noite. Nós tínhamos hoje acho que 27 médicos espalhados pelos postos de saúde, as unidades novas sendo construídas. E a gente, com tudo que a gente fez e tendo superávit esse ano, possibilitou a gente resolver o problema do magistério depois de 20 anos, possibilitou a gente resolver o problema da saúde, dos funcionários públicos que são regidos pelo CLT. Nós corrigimos algumas injustiças que tinha no quadro de carreira de algumas profissões que estavam muito abaixo, que quando as pessoas entraram na prefeitura, eles não tiveram a adequação necessária já. E temos recurso, um pouco de recurso para investimento. E temos recurso para poder ampliar algum serviço, como nós estamos fazendo em nossa cidade. Aumentando o número de técnicos na ação social, na saúde, na educação. Indo buscar a população distante, através de curso, de formação. Trabalhando, por exemplo, para as comunidades que mais precisam, né? E isso é um desafio das administrações. Cuidado das famílias, né? E a gente vem procurando fazer isso.
Muito bem. Então nós tivemos um recebimento maior do IPTU à vista, né?
Isso é muito bom, sabe por quê? Demonstra a confiança da população. Esse IPTU, quando ele entra à vista, você tem 12 meses de salário, você tem 12 meses de despesa, você tem o ano inteiro para se programar. Então, quando você tem uma receita maior, as pessoas pagam porque tem um desconto. E você, esse dinheiro fica no caixa da prefeitura aplicado para você ir utilizando ele durante o ano. Tudo é o que a gente faz, por exemplo. O que vem acontecendo em Camporão, isso que é um crescimento que muitas vezes as pessoas não estão vendo. Vou dar alguns dados aqui. Toda a economia da cidade, vamos dizer, o ICMS da cidade, vamos dizer que dá 60 milhões por ano. O imposto de renda, que é pela população, que dá 70 milhões por ano que vem. O ISS, o IPTU, dá 40. Hoje, o ISS, que dava muito pouco, está dando 40. Que vai, logo, logo, o ISS Camporão superar todo o ICMS de Camporão. Isso quer dizer o quê? Que a área de serviço, saúde, educação, construção civil, clínicas, vem crescendo em nossa cidade, possibilitando um crescimento da nossa receita. Então cresceu o IPTU, cresceu o ICMS, cresceu o imposto de renda e está crescendo bastante o ISS. Com isso possibilitou a gente colocar as contas em dia. Nos últimos 5 anos nós depositamos no Fundo de Previdência Municipal mais de 150 milhões para poder pagar os aposentados, que era um compromisso que eu não tinha no passado. E hoje, o ano passado foi 31 milhões, que era um recurso que a gente utilizava para atender a população e para fazer investimento, que possibilitou a gente repassar ainda para o Fundo de Previdência. Conseguimos no ano passado dar um aumento, conseguimos esse ano dar um aumento acima da inflação, criamos o Vale, né, para o servidor de alimento de R$ 450 esse ano. E nós temos um recurso em caixa para poder fazer alguns investimentos em Camorão que a gente vem fazendo.
Uhum.
E a população vai acompanhar aqui. Você vai para o Paraná, você tem escolas, você tem unidade de saúde, você tem a escola do trabalho, você tem recursos, por exemplo, para várias escolas. Nós temos recursos para asfalto, nós estamos mexendo com parceria com o Estado no estádio, nós estamos mexendo no Estádio Amador, nós estamos mexendo na Europeia, nós estamos mexendo no Centro Social Urbano, nós estamos mexendo na Praça do Fórum, nós estamos licitando uma melhoria boa no nosso cemitério municipal, nós vamos licitar daqui uns dias o aeroporto, também melhoria no aeroporto. Logo, logo eu devo assinar mais um, ter um contrato com a Sanepar para ampliar ainda mais a rede de esgoto em Camorão. E tem um investimento na entrada da cidade de perto de 50 milhões sendo realizado pelo governo do estado. E agora nós estamos licitando o novo Sisconcan, o Parque do Lago. Nós temos recursos para João Batista Salvador, que é da Santa Casa até o Integrado. Daqui um dia nós soltamos já a quarta etapa, em seguida vamos soltar a quinta etapa. Estamos fazendo, por exemplo, asfalto em alguns bairros de Camorão, na Germano Rusca, no Jardim Paulista, na Água da Binga, na zona rural, está fazendo pontes na zona rural. Então, esse equilíbrio financeiro permite você buscar recursos fora, você fazer financiamento e você utilizar esse recurso para fazer algumas melhorias na cidade. E é o que a gente vem fazendo. Começou essa semana a troca de lâmpada para lâmpada LED. Nós começamos fazendo um teste na Capitão de Bandeira e na Pedro Viriato. E se queremos esse ano deixar 50% da cidade já com iluminação de LED.
Parte central toda,
vem dizer. Toda. E os bairros também, né? Porque tudo depende do. Conforme você vai trocando, vai aumentando tua receita, porque você gasta menos, sobra receita no fundo. Sim. Com essa sobra do fundo, você vai comprando mais lâmpada e vai mudando a iluminação em Campo Mourão. Então. Tem um volume grande de recursos conquistados, de obras licitadas e ações que estão sendo desenvolvidas. E tem aquelas que a gente está buscando, né? Que é do governo federal, do governo estadual, que ainda nós não conseguimos. Por exemplo, a delegacia cidadã não finalizou, o restaurante popular não finalizou, o Lar Paraná, nós estamos aguardando o projeto para ver o valor para cobrar do governo, para falar do governo federal, do governo do estado. E tudo isso, gente, é fruto do quê? Da gestão que a gente e a toda a equipe vem fazendo para deixar as contas em dia e ter capacidade para você investir em nossa cidade.
Esse IPTU, ele é o que mais arrecadou nos últimos 10 anos, foi esse ano, no pagamento à vista. Nos últimos 10 anos.
O IPTU ano passado todo, ele rendeu para o município em torno de 40 milhões. Então até parece que é muito mais, mas não é, 40 milhões. E vou dar um dado aqui, Luiz, falando dele. Nós temos...
O Eli falecia faz um ano.
Falando Eli, Luiz, falando Eli. Vou dar um dado para você. Nós temos 71 milhões de IPTU para receber. De anos anteriores que estão no judiciário. Por isso que de vez em quando a gente faz alguns refis, para ver se... Que é muito melhor você receber com juros e correção, sem a multa, do que você não receber.
Exato.
Então nós temos 71 milhões na justiça hoje, que o município... teve que ingressar.
Ia fazer um bem nas contas públicas, hein, prefeito? 71 fazer, milhões de reais.
Mas é que você recebe 40, vamos dizer que fica 5, ou fica 10. No outro ano fica mais 5, fica mais 10. E vai se acumulando, né? E aí quando você vai executar, você executa 4, 5 anos. Mas, pode ter certeza, próximo prefeito vai ter uma situação organizada, finanças equilibradas, com capacidade de investimento. Hoje, eu poderia investir, me endividar em 16% da receita. Nós estamos com 4%. Então, eu poderia triplicar meus financiamentos para poder fazer investimento em Camorão. Como a gente tem trabalhado muito recurso a fundo perdido, e a gente tem conseguido, a gente fez um financiamento no último ano de 40 milhões. Que a gente não gastou nem 10 ainda. Então a situação é bem melhor, muito melhor do que quando nós assumimos em 2017.
Bom, se o próximo prefeito vai estar com uma casa em dia, é mais fácil trabalhar, eu acho que deve colocar meu nome à disposição.
Uma casa em dia, internamente, com a legislação organizada, com várias reformas sendo feitas, alteração de toda a legislação da prefeitura. O grande desafio era o magistério, nós já fizemos esse ano, o CLT nós já fizemos. A lei da terceirização foi feita. Então tem muitas leis que foram feitas e a gente tem que reconhecer. E a gente sempre, quando vai fazer alguma lei, a gente apresenta para os vereadores, e a gente sempre teve o apoio da Câmara, né? Tem que agradecer tanto o presidente passado, que era o Pepita, como o Edilson, que assumiu agora, que sempre tem procurado deixar o bom relacionamento que deve permanecer em benefício da cidade.
Como o senhor falou do Eli Rodrigues aqui, ele sempre falava para o senhor: mas prefeito, Cianorte e Umuarama são melhores que Campo Mourão, né? Sempre cobrava o senhor nisso. Hoje nós somos uma cidade muito melhor do que a região em toda, em investimentos e melhorias. A entrada da Campo Mourão voltou à obra essa semana, né?
Não, ela nunca parou. É que muitas vezes a pessoa já quer ver o asfalto. Você tem ali rede de galeria, você tem que tirar rede de energia, você tinha uma correção para fazer no projeto que dependia o DR alterar. Então a obra não foi paralisada em nenhum momento. Só que o pessoal quer ver as máquinas andando. Sim. No trecho, né? É uma obra aí histórica. Eu me lembro de alguns prefeitos que prometeram, né?
O trator veio.
Dinheiro está na conta, né? E não, esse dinheiro não está na conta. Quem está fazendo ele é o governo do estado. Então a força política na época conquistou esse recurso. Quem está pagando, quem está medindo, quem está fazendo tudo é o governo do estado.
Prefeito, lá no trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, foi feito todo um trabalho lá, quando teve aquele acidente, de uma mobilização, colocaram um aparelho lá e sumiu. Roubaram o aparelho. Roubaram, prefeito.
Foi colocado pelo DR, desapareceu, roubaram. Mas o Luiz, é muito pior do que você pensa. Tampa de bueiro, grade de bueiro, placa de sinalização, fios nos prédios públicos, é uma constância. A gente tem que estar. E muitas vezes as pessoas veem o buraco e tiram foto do prefeito. Ou um caminhão passou em cima ou alguém levou. Eu não sei o que eles fazem com essas grades que você tem hoje nas.
Mas lá no Barreiro era um redutor de velocidade, né? Um eletrônico.
Não. Você tinha aqueles redutor e tinha o equipamento lá.
Sim, o equipamento.
O equipamento roubar.
Mas quem compra isso, prefeito?
Não sei.
Vai para uma outra cidade?
Não sei. Se é para vender o que tem lá dentro, o que que é, não sei.
Que absurdo, né? É um absurdo.
O problema é sério. A gente gasta muito para fazer manutenção. E quando as pessoas vão num parque ou numa praça e vê um parquinho quebrado, tira foto e põe na imprensa, né?
Sim.
Mas nunca ninguém fala assim: ó, não foi o prefeito que veio destruir esse parquinho. É a mesma coisa quando a gente vê os fios na rua. Todo mundo fala do prefeito. Ninguém fala da Copel, ninguém fala das empresas que tem de internet, que fica amarrando fio nos postes e não vão depois, de qualquer jeito, e fica aqueles fios soltos. A culpa é do prefeito, que notifica, que multa, ou é culpa das empresas?
É, porque aqui onde o caminhão passou arrebentando toda a fiação, os postes continuam cheios de fiação ali solta.
É.
Essas empresas precisam ser notificadas para retirar aquilo lá.
É porque quando transferiram a iluminação pública para os municípios, a rede e os postes é da Copel. Quem aluga os postes para as empresas é a Copel, não é o município. Não dá para entender.
Então eles precisam se entender entre Copel e essas empresas.
Exatamente. Ou desligar ou não deixar instalar. E aí fica a culpa em cima de quem?
Aí deixar não instalar não tem como, né, prefeito? Precisa ser usado, né? Vai vir via aérea.
Ou subterrâneo, ou por baixo da terra, né?
É bem mais caro, né, prefeito? Aí fica complicado. O Joelson está mandando uma pergunta aqui, prefeito. Ele faz um comentário. Bom dia, prefeito. Além da porta que detecta metal nas escolas, precisa de um policial para colocar respeito. Todos sabemos que o governo está em débito com os municípios do Paraná, principalmente Campo Mourão, que tem um efetivo reduzido de policiais. Temos policiais fazendo tratamento de saúde e outros aposentados. Bom, isso já não é um caso do senhor, né? Com o governador. O governo do estado precisa fazer concurso público para termos policiais suficientes para a segurança de nossos filhos e também a nossa. É o Joelcio do Coapar.
Se você pegar o quadro de efetivos de Campo Mourão de 20 anos atrás e pegar hoje, deve ter um terço. Você tem 70 escolas em Camorão. Só para as escolas você precisaria ter quanto? Mais 70? No mínimo 100, né? Porque tem os que faltam. Tem aquelas. Você precisaria ter mais 100. Eu acho que nós não devemos ter. Será que nós temos 200 em Camorão no total?
Não sei o número efetivo.
Então, essa. Esbarra na falta do.
Do efetivo policial.
Policial. Então você tem que fazer o que daqui para frente? Bom, então as escolas, quando foram construídas, nós vamos pensar no muro de 3 metros, na cerca elétrica, já pensar numa porta giratória, né, daquelas uma que detecta metal igual banco. Então você vai ter que começar a ir por aí. Porque é muito difícil os governos contratar um número de policiais que são necessários para manter a segurança de uma cidade.
Daí nós não caímos na ideia de se ter uma guarda municipal mesmo, falando em requisição de recursos, em se criar essa guarda, prefeito. Não existe recursos federais que possam...
Não tem recurso federal para isso. E as cidades que criaram guarda municipal, elas sacrificaram outros setores da prefeitura. Ou retirou da saúde, ou desativou a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura para poder manter. Porque Camorão precisaria ter quantos guardas municipais? 200. Vamos colocar um salário médio aí de 3, mais os encargos, o que tiver que tem 13º, vamos para 5. 12 milhões por ano?
É.
Ou mais, né? Mais equipamentos?
De algum lugar
aí tem que essa guarda pode ser armada, não pode ser armada? A escola pode ter guarda armada? Eu acho que não pode. Então como é que faz? Aí eu vou falar assim para a população, como é que eu faço para resolver isso? O Estado não paga, o governo federal não paga. A população de Camorão estaria disposta a pagar isso? É essa a dificuldade que a gente enfrenta. Então você não tem uma receita nova para fazer uma despesa tão grande de uma hora para outra.
É, acaba onerando no bolso de alguém, né?
De alguém, né? Então você acha que o momento hoje da população, ela pagar essa conta, mais essa conta...
Não dá, né?
Não dá, né? Então, é isso que eu digo. Não dá, porque ainda a gente tem fila na saúde. Porque a gente atende nas unidades de saúde, quando você vai para o especialista e vai para a cirurgia, a gente tem fila. E muitas vezes por falta de profissional, até por falta de hospital, e a gente tem fila. E aí você vai ainda tirar dinheiro da saúde, mais ainda.
Muito bem. Tem mais um comentário aqui, é do... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Bom dia, Luiz, aqui é o Alan do Lar Paraná. Ele fala, tá certo pedir um policial na escola, mas os pais também devem olhar sempre a bolsa dos seus filhos antes de mandá-los para a escola também. Mas hoje em dia parece que tem pai ou mãe que compacta com os filhos, com os filhos fazem. É, a gente começa dentro de casa, né, prefeito?
Começa dentro de casa. E se você é um pai presente na escola e sabe o que as associações de escola fazem, você sabe o que acontece na escola. Quando você vai levar os filhos na escola, você já olha do entorno da escola. Quando tem reunião dos pais, você tem que estar presente, né? E se você não ajudar a cuidar através dentro da sua casa, não é a escola que vai resolver. A escola fica com o filho, seu filho, 4 horas. E ele fica 20 horas na casa de quem? Dos pais.
É, a comunidade escolar é muito importante, o trabalho da comunidade escolar, né?
Principalmente pais relacionando bem com as escolas.
Prefeito, o senhor teve uma mudança no secretariado nessa semana e a Carla Turi, que assumiu a fundação, né? Qual que são os projetos? Qual é a conversa com a nova presidente da fundação?
Nós mudamos várias secretarias, né, Luiz? Nós mudamos a saúde, entrou a Camila, o Sérgio veio para a coordenação, o Faco veio para o Instituto de Planejamento, o Franco assumiu o meio ambiente, Franco Freire, e a Carla assumiu o esporte. O esporte, ele vem fazendo um trabalho interessante, né, de qualidade de vida, campo mais ativo, para desporto, alguns eventos foram feitos e deram certo, né? E agora nós fizemos algumas mudanças porque a gente tem uma coligação de vários partidos que me apoiaram. E sempre a coligação indica alguns nomes, né? E esse nome foi indicado pelo deputado Márcio Nunes, pela coligação, para assumir a Secretaria de Esportes. O que que nós queremos da Secretaria de Esportes? Que ela continue fazendo o que vinha fazendo e tenha uma atuação maior junto à população de Camorão nas atividades populares e nos investimentos que devem ser feitos nos espaços que nós temos. E a preocupação com fazer alguns eventos estaduais em nossas cidades, o que for possível fazer em Campo Mourão. Então não altera o que já vinha sendo feito. O que a gente quer é que acrescente mais atividades na Secretaria de Esportes.
Quantas vezes o senhor teve que responder essa semana por ter escolhido a Carla Turek?
Nenhuma vez.
Então você está sendo a primeira vez aqui.
É, não, o pessoal falou assim, oh, mas ela é filha...
Nada contra a Carla, nada contra a Carla.
Quando veio a indicação, ela veio pelo deputado Márcio Nunes. E nunca me pediu muita coisa, me ajudou, ele, a mulher dele, a vice, nunca pediram cargos na prefeitura nenhum. No começo eu falei, você quer indicar algum secretário? Ele falou, você está com o governo fechado, eu vou indicar o meio ambiente. E agora ele nomeou o meio ambiente no turismo, que ocupava a secretaria.
Shelley.
E aí eu continuo com a secretaria que era dele. Então eu quero indicar no esporte, sem problema. Trouxe o nome, o currículo, tudo, a gente conhece. O que nós temos que fazer é trabalhar pensando na população e atender o maior número de pessoas. É isso. Na administração pública, eu não sei se eu sou diferente dos outros. Eu dou liberdade, mas todos têm que saber o que vai fazer, o que vão fazer. Todos têm que ter um plano de governo, todos têm a receita e sabem aquilo que nós discutimos com a população. E tem que seguir aquele plano. Tem que ser uma administração técnica, gastar o que tem e trazer um resultado melhor possível para a população. E todos que entraram na secretaria sabem como é que pegou a secretaria e como é que vai deixar. Porque não adianta você falar assim, eu passei pela prefeitura e não fiz nada. Ou eu passei por uma secretaria e não fiz nada. Pelo contrário, eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu passei pela prefeitura ou eu passei por uma secretaria e eu acrescentei meu trabalho para a população de Campo Mourão. Então é isso que eu sempre peço, né?
Os secretários têm uma liberdade vigiada, prefeito, porque o senhor é um cara que caminha por todos os setores da prefeitura ali, o senhor não fica
eles
parado.
Eles têm liberdade, mas...
Ele sabe que precisa responder.
Ele sabe que eu acompanho, né? Todos eles sabem, né? E todos sabem que eu não esqueço, quando eu encontro o secretário eu já lembro, ó, tá faltando isso não tá legal, isso precisa melhorar, passei no posto de saúde tal, passei na escola tal, fui na rua tal, sabe? Pra sair à noite, ver que tem uma rua lá com problema de iluminação. Essas coisas eu faço mesmo.
Pro senhor, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Não tem costa larga.
Porque quando você vai pra imprensa xingar, você xinga quem? Reclamar, você reclama pra quê? De quem?
Tem que reclamar do prefeito, né? Tá certo, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui no T-News.
Só mandar um abraço pro Edinho Lanches.
Ah, o Edinho Lanches.
Sempre ouvindo.
Abraço, Edinho. Obrigado pela sua sintonia aqui na Rádio T.
Sempre ouvindo a gente toda sexta-feira. E está aqui também presente o vereador Pepita.
É, o Pepita está aqui na
emissora
também.
Um abraço para o Pepita, que foi um grande companheiro nosso na Câmara.
Tá? Obrigado, prefeito. Até sexta-feira que vem.
Até semana que vem.